painel brasileiro de mudanças climáticas divulgou esta semana o primeiro relatório de avaliação nacional em que 345 pesquisadores avaliaram estudos realizados desde 2007 sobre os impactos do aquecimento global no Brasil. Por isso quero me perder. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. O que se entende hoje como vida normal pode ter seu conceito modificado radicalmente em uma sociedade que sofrerá a sua própria existência. Considerando o que aconteceu no tempo durante décadas, foi possível constatar mudanças consideráveis nos últimos 30 anos no comportamento climático brasileiro. Quando os dados são cruzados com modelagens climáticas, o relatório mostra uma elevação de temperatura no Brasil de 2,5 graus a 5 graus nos meses de verão e de 3 graus a 6 graus no inverno, até o final do século, dependendo da região. O engenheiro agrônomo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, e coordenador do Núcleo de Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Davi Viegas Casarim, alerta que a concretização destas previsões depende das ações das sociedades humanas que podem ou não continuar emitindo gases de efeito estufa. Decidindo por continuar agredindo o planeta, para o Espírito Santo podem ocorrer consequências graves como o desaparecimento do plantio do café arábica, um dos produtos mais fortes da economia local, que é cultivado em áreas de altitude onde a cultura não se desenvolveria mais.
Primeiro, é preciso destacar que essa questão desse limite de temperatura colocado é também em função da ação ou não ação do ser humano com relação às emissões de gases de efeito estufa para todo mundo, né? Esse cenário é um cenário que existe um grau de probabilidade. Né? Então, ficando até 6 graus, né, tendo essa variação de temperatura média, né? Acima, a gente tem uma modificação significativa do clima do planeta, né? E aí, especificamente, o seu impacto aqui para o Brasil. Né? Então, se a gente for pensar, falar em termos de agricultura, muitas terras que hoje têm agricultura ou que têm um tipo de agricultura vão ter que se modificar, né? Porque com essa temperatura, a adaptação de culturas como o trigo, por exemplo, se torna inviável numa temperatura alta. Né? Locais onde, para nós aqui do Espírito Santo, o café arábica, que é uma espécie que é cultivada em altitude, ela vai se tornar cada vez mais difícil de se cultivar. Com esse extremo, né, caso aconteça, e é isso que a gente sempre tem que dizer, pode ser que a gente não cultive mais café arábica no Espírito Santo.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns borsais.
A combinação de dias muito quentes e muito frios que o país viveu neste inverno, inclusive aqui no Espírito Santo, já não pode ser mais explicada exclusivamente pela variação climática normal. Tem aumentado a frequência de chuvas fortes, com mais de 60 milímetros de água, no inverno do sul e do sudeste, onde a estação é seca. Enquanto isso, duas secas históricas aconteceram na Amazônia em 2005 e 2010. A observação dos pesquisadores aponta para um aumento de eventos extremos como um sinal de que as mudanças climáticas já estão acontecendo. Noites muito quentes e dias muito frios em algumas regiões serão cada vez mais comuns.
O painel brasileiro, né, seguindo o que o painel intergovernamental, né, o IPCC, ele diz, ele trabalha sempre com a questão das probabilidades. Né? Então, ele sempre, se você for no relatório, ele vai usar as expressões é provável, é muito provável. Então, essas expressões têm sempre um grau de incerteza com relação aos impactos, né, às consequências do aquecimento global. Né? E você falou de uma questão que é extremamente crítica quanto à questão dos modelos climáticos, que é a chuva. Então, hoje, né, esses dados que são relatados nos dão indicação que pode estar acontecendo alguma mudança. Agora, cientificamente, nem os cientistas do clima ainda podem afirmar com relação à chuva que tem aumento ou diminuição de chuva, né? Então, a chuva tem um parênteses com relação a ela, né? Uma incerteza maior, porque os modelos estatísticos, né, não conseguem precisar que essas modificações são em função da mudança climática causada pelo homem, pelo aquecimento global. Então, chuva é um parênteses. Agora, há sim uma tendência de aumento da temperatura, né? Isso já é anotado cientificamente. E o que a gente tem é um aumento de noites quentes que pode acontecer, né? Como pode acontecer também o contrário, né? Como você disse aí, isso realmente pode estar dentro das previsões, que a gente pode ter sim em algumas regiões dias mais frios, né? Períodos frios com, né, mais intensos, né? Então a gente tem tanto, pode ter tanto períodos mais quentes quanto períodos mais frios, né? E aí todas as consequências que isso traz, lembrando sempre que isso é em função da nossa vida, né? O que que isso pode trazer para o ser humano, né? Se nós tivermos o que pode significar uma onda de frio extremo, a gente passou agora nesse inverno mesmo, nós tivemos períodos de frio intenso. Nós tivemos locais no Brasil que nevou 3 vezes, né, no inverno, coisa que não acontecia há décadas, né? Então, ondas de frio trazem muito prejuízo também, né? Ondas de calor, em termos do conforto das pessoas, da agricultura, de uma série de questões, que, né, de impactos que podem ocorrer.
Quanto mais se restringe a área analisada, mais difícil é a projeção das mudanças que vão acontecer. Este foi o primeiro relatório específico para o Brasil, e no Espírito Santo ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mas para Davi Viegas Casarim, que também é secretário executivo do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, as enchentes cada vez mais frequentes enfrentadas pela Grande Vitória nos últimos anos e as secas prolongadas no interior, intercaladas com inundações, são exemplos que apontam para uma possível atuação do aquecimento sobre o estado.
A modelagem climática, né, a ciência do clima, ela só hoje, né, em 2013, é que nós tivemos um relatório brasileiro. Então, conseguir fazer estudos regionais, né, pensando em termos de um subcontinente, né, ou do continente sul-americano, já é difícil. Para o Brasil, são estudos muito pesados, né, principalmente com relação à estatística, a computadores, a supercomputadores que possam processar essas informações. Para o Espírito Santo, a gente tem ainda um longo período, né, não só aqui do estado, mas para outras regiões do Brasil e do mundo, fazer estudos de quais seriam essas tendências só para o Espírito Santo, ainda tem um caminho longo de ciência para se desenvolver. A gente já sofre, né, anualmente com esses fenômenos, né, com as enchentes em Vila Velha, em Cariacica, em Vitória, né, períodos de seca, como a gente está atravessando agora, e muitas vezes, como aconteceu acho que em 2010, a gente teve um período de decretação de emergência por causa de seca, e 2 semanas ou 3 semanas depois, a mesma região estava decretando emergência por causa de enchente, né? Então, o que a gente está, o que o governo do estado está atuando, né, em conjunto com outros atores, nós temos um programa de adaptação às mudanças climáticas, que o primeiro passo é o estabelecimento de um sistema de monitoramento e alerta de desastre, né? Então, esse sistema está em implantação, né? Ele precisa ser um sistema confiável, ele precisa dar resposta realmente de quando vão acontecer os desastres. Agora, enquanto política, enquanto estratégia que o Estado vai desenvolver, na política de mudanças climáticas tem a elaboração de um plano estadual de mudança do clima, né, de mudança climática. E com esse plano, ele que vai determinar fazer um levantamento de quais seriam os possíveis impactos, né, ou quais são as nossas vulnerabilidades às mudanças climáticas e quais são as ações, quais são os projetos que a gente precisa desenvolver para que o Estado sofra o mínimo possível. Essa é a nossa meta, né? A gente tem que lembrar, é um Estado litorâneo, então tem um componente importante, que é o fato de ser litorâneo. Tem a questão de ter muitas áreas, né, íngremes, né, com a serra, né, e ocupação irregular, e que são essas as questões que a gente tem que pensar.
Apesar dos estudos, ainda há muitas incertezas sobre o que realmente vai acontecer caso as emissões de gases de efeito estufa continuem na mesma escala de hoje. Certo é que governos, universidades, sociedade civil e iniciativa privada precisam se preparar para as mudanças que vão impactar diretamente a vida das pessoas, seu modo de vida e o sistema econômico em que estão inseridas. Mais importante, porém, é reduzir as emissões, antes que não haja mais planeta para se salvar.
Vamos precisar de muito amor.
Anderson Cacilhas, para a Rádio Universitária.